Atenção, respeitável público! Está começando o Ecoar Criativo, um podcast que faz elucubrações sobre os acontecimentos do mundo e o seu impacto no mundo criativo, na economia criativa e como é que a gente pode aproveitar para aumentar, assim, a nossa performance. Vamos brincar de futurologia, o que, vai acontecer daqui a pouco, né? Porque o futuro é logo ali. E como é de praxe, eu sempre digo que pensar é de graça e que precisamos ecoar conhecimento. E já penso de cara, né? Se você curtiu, já faz um print, já vai mandando para os amigos. Eu sou a Marília de Lima e estou aqui para te conduzir nesses próximos minutos pensando exatamente o que está acontecendo com esse mundo, onde é que a gente vai parar e, obviamente, onde é que você vai parar com todo o seu trabalho. Nunca se falou tanto sobre Web.3 ou Web 3.0, ChatGPT, blockchain, token, NFT, metaverso e assim por diante. Você vai precisar saber como é que cada uma dessas coisas funciona. Eu vou tentar falar isso em vários episódios para que você, de fato, entenda como isso impacta no seu trabalho ou como o seu trabalho impacta nisso. A ordem dos fatores não altera o produto. E, sim, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui tentando ser um pouquinho didática e te mostrar o que está acontecendo de revolução por esse mundão, o que, você precisa saber. Então, hoje a gente vai começar falando sobre Web.3 ou a Web 3.0. Bem, vamos aos fatos, porque contra eles não há argumentos. O que, é a Web.3, 3.0, enfim? Ela é a evolução da World Wide Web, que é a interface que você já conhece, que você usa aí todos os dias e que te dá acesso a documentos, a aplicativos, a coisas multimídias que estão nessa rede de computadores que a gente acessa de todos os lugares do mundo. Eu posso falar com todas as pessoas do mundo inteiro. Então, se acontecer, a Web 3.0 será a sucessora de duas gerações anteriores da web, a Web.1 e a Web.2. E por que se acontecer? Porque há muitos interesses envolvidos, há muito mais caroço nesse angu, mas a gente vai tentar falar um pouquinho disso. Bem, a primeira geração, aquela Web 1.0, foi inventada em 1989 pelo Tim Berners-Lee, que era um cientista da computação britânico, que aplicou os conceitos do hipertexto, que vinculava textos digitais, que foram propostos lá em 63 pelo Ted Nelson, que é um pioneiro americano da tecnologia de informação. Então ele começou a programar e o Berners-Lee escreveu o Hypertext Making Language, o HTML, que informa os navegadores como que exibe o conteúdo e como que o Hypertext Transfer Protocol, que é o HTTP, especifica os servidores da web, transfere aqueles arquivos, faz aquele Windows, né? Aquela janela onde a gente passa, então, a enxergar tudo bonitinho ali para poder saber o que está acontecendo no mundo e, principalmente, né, interconectado através da tecnologia aí com todos os mundos. Ah, mas tudo isso ficou público para o público. Vejam só, apenas em 1993. Parabéns para você que nasceu depois, tá novinho. Mas para quem nasceu antes, gente, a gente andou muito até que de fato tivesse a internet aí funcionando para todo mundo. Lá em 93 foi, olha, gente, foi lançado o Mosaic, lembra disso? Era um navegador super popular, depois teve o Netscape Navigator. Depois seguiram-se outros tantos, né? Teve Microsoft Internet Explorer, que esse era o mais conhecido, e tinha aquele barulhinho, né? Tum, 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 para conectar. Depois teve o Apple Safari, e aí teve várias coisas, e começou então os sites de busca, né? Aquela revolução. O que eu quero saber? O site te conta, mais ou menos como está acontecendo hoje com o ChatGPT. ChatGPT. É, então a gente tinha Yahoo, Search, tinha o Alta Vista, mas já lá em 2004, gente, o Google já estava botando para quebrar e continua e é hoje uma das mais populares, inclusive já colocando a Web.3 aí a partir de inteligência artificial, a partir de chats, né, GPT com tecnologia já mais avançada, porque ou entra para a história ou fica para fora, né? Então tem aí essa Web.3. E o que essa Web.3, né, tá fazendo de diferente? Por que ela é diferente? Porque nós temos hoje todo um sistema que a gente, entre aspas, responde, né? Bate continência, fica ali babando ovo no Facebook, no Twitter, no Instagram, num monte de coisa, onde são grandes players dono disso tudo e a gente tem que ali assinar, eles pegam os nossos dados, eles vendem os nossos dados, a qualquer momento eles podem tirar do ar e a gente ali é totalmente escravo, tanto quando se colocam as informações, textos, pensamentos e comentários e até criações artísticas, só que quem é dono são esses grandes players, né? Que é quem manda de fato ali na Web.2, quem manda nisso tudo. O que a Web.3 está prometendo? E está prometendo a partir da tecnologia do blockchain. Que o blockchain são blocos formados de informações, onde você circula isso pelo mundo inteiro. Depois eu vou explicar aqui de uma forma mais fácil quando a gente for falar só sobre blockchain. Mas é essa... essa tecnologia permite que todo mundo verifique no mundo inteiro o conteúdo que está sendo posto, autentique aquilo, né? Dê identidade, dê um registro para aquilo. E a partir disso, então, você passa a ter o seu conteúdo, a sua criação individualizada e principalmente documentada. Então a gente vai ter aí um grande up dos direitos autorais, porque você vai conseguir provar, comprovar e exigir seus direitos, porque o blockchain te ajuda nesse sentido. É uma fofoca, vamos falar que o blockchain é um quadradinho, né, uma caixinha de fofoca, só que não é aquela fofoca do telefone sem fio, né, que um fala pro outro, fala pro outro, lá no final, a pessoa falou abacaxi aqui, lá no final ela falou, eu quase que caí no outro lado da linha. Não, o blockchain, ele é como se fosse um bilhetinho com todas as coisas escritas que vão estar dentro de uma caixa lacrada e todo mundo tem acesso, né? Vai replicando essa caixinha, né? Esse bloco, né? Que é o blockchain, e vai replicando. Então é impossível de lá na outra ponta, depois de circular por milhares e milhares de pessoas, que eles têm uma informação distorcida. Não, a informação é precisa, segura, igual a que saiu lá no começo, né? Então, isso vai poder fazer o quê? Registrar música. Por isso está se usando tanta tecnologia do blockchain através do NFT, que a gente também vai falar aqui, para você fazer registro do seu quadro, da sua pintura, da sua obra de arte, do seu projeto. Então, já tem música sendo registrada através de blockchain. O futuro dos cartórios, né, registros e empresas de registro de marca ou vão se adaptar a essa nova tecnologia totalmente segura e à prova de, a princípio, né, porque o ser humano é capaz de tudo, mas a princípio, a salvo, né, das picaretagens, dos hackers. Então a gente tem aí uma tecnologia que a Web 3.0 promete e está sendo discutido, porque obviamente a partir do momento que ela entra, ela desbanca várias outras situações. E essa tecnologia vai te deixar mais dono do seu próprio nariz, do seu próprio negócio, sem depender de algo de um grande player, que no final ele vende lá o espacinho e o fulano que tem mais dinheiro ou que tem mais visibilidade ganha mais do que você que tá ali e talvez com um trabalho mais interessante e chegaria de forma mais fácil, porque o player que distribui. Daqui para frente, numa tecnologia 3.0, né, ou na web 3.0, você vai ser muito mais independente. Então, a primeira coisa que a tecnologia 3.0 faz, descentraliza o poder de quem hoje domina aplicativo, domina rede social, e o usuário passa a escolher e definir. Ele também facilita o uso de criptomoedas. Olha, eu tô enxergando aí lá na frente, na nossa futurologia, os bancos vão ter que mudar completamente seu padrão e os próprios países, porque a partir do momento que você tem uma moeda que circula no mundo inteiro de uma forma muito mais fácil, descentralizada do poder, e é claro que eles estão fazendo aí várias leis e pensando em possibilidades para que isso não aconteça, ou se acontecer, eles não percam o poder. Então a gente vai ter aí uma facilitação das criptomoedas e a circulação no mundo vai ser muito mais fácil. E a criptomoeda não vai estar na mão de um país X ou outro, né? Como a gente tem hoje o dólar lá nos Estados Unidos. Para você ver com quem que a Web 3.0 está brigando, né? O buraco é bem mais embaixo. Aí a gente tem a inteligência artificial. A inteligência artificial é como se fosse um oráculo, né? Só que totalmente tecnológico e real e nada sobrenatural, aonde você vai colocando informações naquele computador e ele vai processando aquelas informações, né? Que começou lá atrás, bem atrás, com a questão quando eles pesquisavam as redes neurais, que é você fazer algumas aplicações ali de colocar as informações na máquina e a máquina te devolver, entre aspas, com o que ela achou que tem uma lógica. Só que o que acontece hoje na inteligência artificial? Primeiro que ela tem muito mais capacidade robusta, né, de aglomerar informação, ou seja, ela tem muito mais possibilidade de te dar respostas mais certeiras do que antes. E a gente tem uma outra coisa na inteligência artificial, que a gente também vai ter um episódio aqui só sobre inteligência artificial, que é a Learning Machine, que toda vez que você faz uma pergunta lá no chat de GPT, que nós vamos falar dele aqui também, toda vez que você faz uma pergunta, a máquina aprende. Ela aprende com a sua pergunta, ela aprende com a resposta que ela te deu e ela aprende quando, por um acaso, ela responde errado. Sim, meus queridos, ChatGPT te responde errado. Então, muita hora nessa calma, tá? Não vai achar que ele vai substituir teu trabalho, não, porque não vai, não. Tem que ficar esperto lá. Mas quando ele erra e você diz, olha, você errou, ele fala, olha, realmente errei, muito obrigada. Ele aprende também com os erros. Então, ele aprende com o que você pergunta, com o que ele te responde e com os erros que ele comete. E, obviamente, cada vez mais robusto, né, vai estar essa inteligência artificial para te responder sobre tudo. Vai virar quase um oráculo. Ou seja, tá vindo aí um novo mundo cheio de mudanças significativas e que podem mudar completamente como o ser humano se relaciona hoje. E isso já está indo para a área criativa. Então nós já temos quadros sendo documentados e registrados por NFT, aonde a tecnologia blockchain garante a veracidade, né, a legitimidade daquela obra e toda a circulação dela, inclusive quem foi dono, quem não foi dono, tudo isso vai estar guardado ali naquele, vamos dizer, DNA, né, da máquina que foi colocado a partir desse NFT com a tecnologia blockchain, etc. Já está também hoje a própria, não sei se vocês viram por aí, mas clipe de pessoas, né, principalmente rappers americanos, já fazendo clipe com aqueles robozinhos que parecem um cachorrinho. Então a gente já tem a tecnologia sendo usado, tanto como uma coisa para se mostrar, o marketing, quanto também para entrar no mundo e ajudar a construir letra de música, a escrever partitura. Você põe a cifra e manda a máquina escrever a partitura, você põe a partitura, manda transformar em cifra, você manda ele fazer um arranjo. Tudo isso a máquina já está fazendo. Obviamente que a partir de contextos que já existiam no mundo, criados pelo ser humano, não foi a máquina que criou isso. Mas a gente conseguiu colocar isso dentro da máquina e ao invés de ficar 300 pessoas pensando, a máquina pensa muito mais rápido, né? E quais são os desafios, então, para essa web que está chegando, que pode mudar tanta coisa? Primeiro é a complexibilidade, né? A complexidade dessa estrutura desse momento, porque ela não envolve só um avanço tecnológico, mas a destruição, né, ou a inoperância, ou o tornar obsoleto uma série de ações. Ah, mas peraí que a gente já viveu isso, né, gente? Tinha Blockbuster, a gente alugava vídeo, rebobinava a fita, e hoje a gente tem o streaming e pega tudo aí no Netflix, não sei aonde, não sei aonde. Então, essa revolução também a gente já teve, já destruiu mercados, né, segmentos de trabalho. Então, essa é uma possibilidade. Mas é óbvio que são coisas talvez mais importantes. Tá mexendo em dinheiro, tá mexendo em tipo de sistema. Vamos pensar só nos cartórios, né, gente? A partir do momento que você puder fazer um reconhecimento de firma, um contrato de terreno, todas aquelas coisas que você faz no cartório, que alguém um dia lá conseguiu a sessão para ter um cartório. Imagina que tudo isso pode acabar. Quanta gente não vai perder dinheiro? Então tem muita coisa envolvida nisso aí. né? Tem a preocupação regulatória também para fazer tudo isso. Tem requisitos técnicos, porque afinal de contas tudo isso está sendo pensado a partir da internet 5G, que aí a gente também tem um bom caminho. Então acredita-se que a Web.3 vai estar funcionando daqui a uns 5, 6, 10 anos ou talvez nunca, né? Dependendo do que ela queira mudar nesse mundão de meu Deus. Mas com certeza hoje todas essas tecnologias juntas já estão mudando o mundo criativo. Eu tenho já clientes, eu tenho uma artista plástica, Patrícia, maravilhosa, que já tem pensado em projetos com essa pegada tecnológica. Eu tenho um outro cliente, né, que já trabalha com escolas, que trabalha com tudo isso, já pensando em usar tecnologia como ChatGPT ou mesmo, né, a documentação a partir de NFT. Então já tem gente pensando e fazendo tudo isso. Já tem muito artista, muito produtor, muito criativo utilizando as tecnologias para melhorar a performance no trabalho ou para criar coisas diferenciadas. Então precisamos ficar atentos, né, a todas essas mudanças. E como que você se prepara para essas mudanças? Ainda vou vir falar aqui sobre outras coisas, mas como que você se prepara? Principalmente, leia, 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 estude, estude, estude. O que que eu digo? Conhecimento não ocupa espaço e conhecimento tem que circular. Gostou desse podcast? Manda para os amigos, para os inimigos, porque... Aliás, para os inimigos não, porque o inimigo geralmente é seu concorrente. Nunca tenho nada contra concorrentes, né? Mas já que a gente está falando de inimigo, não mande para o inimigo, que ele vai saber mais do que você, né? Então a gente precisa estudar. Além disso, pensar, né? Porque não é obrigatório que o seu trabalho criativo, que o seu trabalho dentro dessa área da cultura, da tecnologia, da educação, necessariamente, voltado para a cultura, né? Necessariamente tenha que utilizar essas tecnologias. Você pode ser aquela pessoa que o seu principal diferencial é não usar a tecnologia de forma nenhuma. Pode ser, também não deixa de ser um marketing, não deixa de ser um caminho, não deixa de ser um segmento. Mas se, por algum motivo, você vai usar essas novas tecnologias, fique antenado, porque muita coisa vai mudar, né? O trabalho que vai ser feito aí, esse esforço que envolve milhões de pessoas, já começou. Então, fique antenado, leia, porque o cérebro digital global, com esse conhecimento coletivo, né, que o visionário lá atrás, o Nelson, o Berners, começaram a partir de uma outra tecnologia que tinha um foco militar, e hoje a gente tem todas essas mudanças, ele está aí. Queira você ou não. É pegar o legar, mas tá aí. Você não consegue mudar isso. Você não vai andar para trás. Mesmo que você tenha um boom, uma guerra atômica, tudo acabe, o conhecimento já tá na cabeça das pessoas, elas vão produzir isso de novo. Então isso já existe, já está aí. E é isso. Vamos aprender. Bem, ufa, é isso. Se prepare, aprenda, 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 aprenda. Porque o futuro tá aí para todos. Para todos os lugares, para todos os segmentos. Mas é aquilo, quem chegar primeiro leva. Então, bota o cérebro para rodar e para entender o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus. Compartilhe o conteúdo, porque conhecimento tem que circular. Compartilhe com os amigos, faça print, compartilhe o link. E eu desde já agradeço. Volto na próxima, a gente vai falar de ChatGPT, vamos falar de blockchain, vamos falar de um monte de coisa aqui, mas principalmente... Como é que você se prepara para esse futuro e o conhecimento? Como que ele está na sua vida? Beijo!